CBN. Bom dia, doutor.
Quinta-feira, e você já sabe, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Foi criado aí em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para reforçar a conscientização a respeito da doença, principalmente para evidenciar a importância da prevenção. E o endocrinologista Christian Lopes vai falar aqui sobre esse assunto. Ele já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, doutor.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, a primeira pergunta, na verdade, a gente já fala que essa data é muito importante conscientizar. E muita gente já conhece a doença de diabetes. E eu quero que você explique um pouquinho mais o que, que é a diabetes, o que, que ela faz no nosso corpo.
Bom, diabetes é uma doença crônica, complexa, multifatorial, que é responsável pela elevação dos níveis de açúcar, de carboidrato no sangue, né? De glicose, como a gente fala, né? Isso acaba causando várias lesões nos órgãos-alvos, como a gente diz. Coração, cérebro, rim, na própria retina, né? E os próprios nervos também. Então é uma doença crônica, complexa, progressiva e multifatorial.
Quais são aí os principais sintomas da doença? Aqueles iniciais que são muito comuns, né? Como, por exemplo, a sede excessiva, a fome. Mas quais são aqueles sintomas que o paciente tem que ficar alerta? Nossa, isso aqui está parecendo... Isso aqui pode ser diabetes.
Exatamente. O grande perigo do diabetes é justamente esse, que inicialmente ele dá sintomas muito sutis, mal-estar, e muitas vezes nenhum sintoma. Ele vai desencadear sintomas de muita sede, muita fome, uma perda de peso, quando os níveis de açúcar estão muito elevados, né? Quando a gente já tem um diabetes descompensado. É justamente esse o perigo da doença.
E justamente é a fome excessiva, sede, a vontade de urinar no período noturno com muita frequência.
Também.
Né? O paciente precisa ficar em alerta, né?
Exatamente, esses são os principais sintomas, né?
Aquele paciente que não costumava comer muito, de uma hora para outra, começa a comer tudo e tudo em muita quantidade.
Exatamente, é o que a gente chama de polifagia, esse excesso de fome, a polidipsia, esse excesso de sede, a poliúria, que é esse excesso de idas ao banheiro, né, para urinar. Esses são sintomas clássicos do diabetes descompensado.
Doutor Christian, e o que, que pode causar essa doença? Ela tem algum fator? Se é fator genético, se é predisposição? Também até o nosso estilo de vida influencia? Quais fatores influenciam?
Isso. Classicamente, ela é dividida em dois tipos. Tipo 1, que é mais comum em crianças e adolescentes, que é relacionada à doença autoimune, uma destruição das células do pâncreas. E a tipo 2, que é relacionada à questão do sobrepeso, obesidade, sedentarismo, que é mais comum a partir da terceira década de vida.
No caso da diabetes tipo 1, qual seria a causa mesmo? Assim, a criança não desenvolveu a doença, né? Tem ali por volta de 8, 9 anos, mas depois do nada vem o diagnóstico.
Aí entra a grande questão da autoimunidade, né? A criança, ela tem uma doença autoimune, geralmente por questões genéticas, questões familiares, ou até relacionado a algumas doenças bem mais raras, que ocorre essa destruição das células responsáveis pela produção de insulina no pâncreas.
Agora, uma das formas de tratamento é a própria insulina. Como que funciona, doutor, no nosso corpo?
Isso, principalmente nesses casos que o diabetes está muito descompensado, com aqueles sintomas que já foram citados, isso é uma evidência de que a insulina naquela pessoa já está bastante reduzida. Então, nesse caso, é indicado o início da insulina, geralmente mais de uma vez ao dia. Geralmente temos as insulinas lentas e as insulinas rápidas.
No caso do paciente tipo 1, do diabetes tipo 1, já precisa entrar com a insulina de imediato?
Exatamente, por conta do risco, né, de ter um desfecho negativo, de ter uma evolução negativa, às vezes até com risco à vida, já é indicado, muitas vezes, já iniciar a insulinoterapia.
E no caso do diabetes tipo 2, começa aí com a metformina e depois vai... Possa ser que esse paciente precise de insulina, doutor?
Pode ser sim, principalmente nos casos mais graves, mais avançados. Mas hoje em dia, para o diabetes tipo 2, temos um rol, né, elevado de medicações. A metformina, classicamente, temos a sulfanilureas também, glitazonas, os inibidores do SGLT2, agonistas do GLP1, que são as famosas canetas, também usadas para obesidade, e por fim, a insulina também.
E sobre o diagnóstico da doença, como é que é possível saber e ter um diagnóstico do diabetes?
O diagnóstico do diabetes, ele é principalmente laboratorial. Então, a gente sempre recomenda fazer os exames laboratoriais de rotina, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, classicamente, e por vezes o teste de tolerância à glicose, né? O TOTG, que é um teste dinâmico e tem a sua função também para o diagnóstico do diabetes. Então, o diagnóstico do diabetes, ele é laboratorial.
E com relação ao uso do aparelho glicêmico, a pessoa deve se basear só nele, não, né?
Geralmente, a gente deixa essa orientação para aquelas pessoas que já estão em uso da insulina, que aí precisa fazer a monitorização contínua da glicemia capilar.
Perfeito. Doutor, agora quais são as complicações mais comuns associadas aí ao diabetes? A gente sabe que pode ter aí graves consequências essa doença. Conta um pouco para a gente.
Exatamente. O diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, estão relacionados ao desfecho cardiovascular. O que é isso? Infarto agudo do miocárdio, né? O ataque cardíaco, o derrame cerebral, AVC, problemas renais crônicos, por isso que está relacionado ao índice, né, de pacientes com hemodiálise, e também a cegueira. A perda visual, ela é muito relacionada ao diabetes. Dentre outras complicações, a própria amputação de membros inferiores, né, problemas neurológicos. Então, essa doença é muito complexa, grave, porque ela está envolvida a várias complicações em vários sistemas do nosso corpo.
Perfeito. E a prevenção, claro, é uma aliada, né, nesse combate a essa doença. Dá um recado também para os nossos ouvintes, para se consultar caso tenha algum sintoma, e também ter uma alimentação mais correta, praticar exercícios, para combater esse tipo de doença.
Exatamente. Tanto para o diabetes tipo 1 quanto tipo 2, recomendo fazer a prática regular de atividade física, uma dieta equilibrada acompanhada com um nutricionista, um controle do estresse, uma higiene do sono, e, claro, a realização de exames laboratoriais de rotina. Glicemia em jejum, hemoglobina glicada.
Perfeito.
Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã. Muito bom falar sobre esclarecer e para os nossos ouvintes e para aqueles que conhecem um pouco ainda da doença, às vezes falar diabetes, uso da insulina e tal, mas não sabe os sintomas iniciais da doença, qual a forma de tratamento, como, né, prevenir ou também tratar a doença.
Exatamente. Fica a dica aí dessas orientações de prevenção e sempre consultar com o seu médico de confiança.
Agora são 7h50, encerramos aqui o quadro Bom Dia, Doutor, desta quinta-feira. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso jornal e voltamos em instantes.